Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Em Livre Virando Adulta no Fim da História, Lea Ipe combina autobiografia, história social e reflexão de teoria política para narrar sua formação na Albânia entre os últimos anos do regime comunista de Enver Hoxha e a crise que culminou na Guerra Civil de 1997. Publicado originalmente em inglês como Free Coming of Age at the End of History, o livro acompanha a perspectiva infantil e adolescente da autora, nascida em 1970, diante de um país isolado, vigiado e atravessado por mudanças radicais. A obra não se limita a denunciar ou defender sistemas políticos, investiga como ideias abstratas, especialmente a liberdade, ganham significados concretos na família, na escola, no trabalho e nas expectativas de futuro. Com humor e atenção às contradições da vida doméstica, Ipe mostra o que uma criança compreende, ignora ou interpreta mal quando cresce sob propaganda oficial e segredos familiares. Ao mesmo tempo, examina criticamente a promessa de libertação associada à abertura liberal e capitalista posterior. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a infância como lente para revelar a normalidade do autoritarismo, a escolha de narrar grande parte do livro pela ótica da criança, é central para a força de Livre. Lea Ipe não apresenta o autoritarismo inicialmente como uma tese pronta, mas como um ambiente que organiza o vocabulário, os rituais escolares, as homenagens públicas e os limites do que pode ser dito. Para a menina, figuras como Enver Hoxha e Stalin aparecem primeiro por meio da reverência ensinada, e não como personagens submetidos a julgamento histórico independente. Esse procedimento evidencia um mecanismo importante de regimes fechados à ideologia não se impõe apenas pela coerção visível, mas pela conversão de certas ideias em paisagem cotidiana. A criança aprende quais palavras são seguras, quais comportamentos recebem aprovação e quais perguntas não encontram resposta clara. A percepção do leitor muda à medida que a narradora amadurece e identifica a distância entre o discurso oficial e aquilo que os adultos tentam esconder. Pais e avó ocupam, nesse sentido, um lugar decisivo, protegem Lea, mas também reproduzem silêncios necessários à sobrevivência. A memória pessoal permite mostrar que a experiência de uma ditadura não é uniforme nem reduzível a slogans. Há afeto familiar, rotina, humor e esperança coexistindo com medo, escassez e vigilância. O livro evita que a história política pareça uma abstração distante, pois a situa nas formas concretas pelas quais uma criança aprende a compreender o mundo, em segundo lugar. Segredos familiares e a passagem do doméstico para o político, em Livre, a família não funciona apenas como cenário íntimo da infância, mas como espaço onde as grandes divisões políticas da Albânia se tornam visíveis. Ipe descreve um ambiente doméstico no qual os adultos administram informações, evitam certas explicações e procuram preservar a criança dos riscos ligados à exposição pública. Essa proteção é ambivalente, ela expressa cuidado, mas revela também como o poder estatal alcança as conversas privadas e condiciona vínculos de confiança. O que se pode contar fora de casa, a quem se deve obedecer e quais lembranças devem permanecer discretas, deixam de ser questões meramente familiares. A autora mostra, assim, que a política não reside somente nas instituições ou nas mudanças de governo. Ela interfere na linguagem, no medo e nas versões que cada geração transmite sobre o passado. A avó e os pais representam experiências históricas distintas e ajudam a desfazer a imagem de uma sociedade ideologicamente homogênea. Suas atitudes indicam que a conformidade exterior pode ocultar reservas, desilusões e memórias incompatíveis com a narrativa dominante. Ao construir essa relação entre esfera doméstica e esfera pública, Ipe também evita transformar seus parentes em símbolos simplificados. Eles são pessoas que fazem escolhas sob restrições severas, frequentemente sem acesso a alternativas seguras. O resultado é uma análise concreta de como a vida privada pode ser politizada em contextos autoritários e de como os laços familiares preservam, distorcem ou silenciam a memória histórica. Em terceiro lugar, a liberdade como problema comum ao socialismo e ao liberalismo. O eixo intelectual mais distintivo do livro é a recusa de tratar a liberdade como propriedade automática de um único sistema político. Como professora de teoria política e estudiosa de Marx, Hippie contrasta as promessas de emancipação associadas ao socialismo com a expectativa, presente em parte de sua família e de seu entorno, de que o liberalismo e o mercado finalmente produziriam liberdade. A experiência albanesa impede respostas fáceis. O regime socialista é apresentado como autoritário, com controle ideológico e limitação de direitos. Mas a autora ressalta que o socialismo também se formulou, historicamente, como ideal de liberdade humana, ligado à superação de relações de dependência e dominação. Após a queda do regime, a abertura não aparece como simples passagem da falta de liberdade à liberdade plena. Ela traz novas incertezas, desigualdades e vulnerabilidades, expondo-se à insuficiência de medir a emancipação apenas pela abertura de mercados ou pela mudança institucional. Essa abordagem não equivale a romantizar a ditadura nem a negar suas violências. Seu objetivo é distinguir ideais políticos de suas realizações históricas e perguntar quais condições materiais, sociais e democráticas tornam alguém efetivamente livre. O livro convida o leitor a comparar liberdades formais com possibilidades reais de conduzir a própria vida. Por isso, sua reflexão ultrapassa a Albânia e questiona a tendência de apresentar o Ocidente liberal como medida exclusiva da experiência da liberdade e insiste que diferentes formas de dominação podem sobreviver a grandes transições políticas. Em quarto lugar, o colapso pós-socialista e a crítica à promessa automática do mercado. A narrativa alcança a abertura política albanesa e a turbulência que desemboca na Guerra Civil de 1997, deslocando o foco da queda do socialismo para as consequências concretas da transição. Esse recorte é importante porque desafia o roteiro triunfalista, segundo o qual o fim de um regime autoritário conduz naturalmente à estabilidade democrática e à prosperidade. Para Hippie, o período posterior revela que a remoção de uma ordem política não elimina por si só os problemas de insegurança, desorientação social e falta de perspectivas. A promessa de que a iniciativa individual e o mercado resolveriam tais questões é confrontada por uma realidade muito mais precária. O livro não propõe uma explicação econômica totalizante para a crise, nem transforma a experiência da autora em retrato completo de todos os albaneses. Sua contribuição é evidenciar, por meio da memória, como transformações nacionais foram sentidas no cotidiano à mudança de valores, a fragilidade das referências coletivas e a quebra de expectativas sobre o futuro. A Guerra Civil de 1997 marca o limite dramático dessa crença em uma transição linear. Ao associar a crise ao amadurecimento da narradora, Hippie mostra que virar adulta significa também perceber que sistemas políticos são julgados não apenas por suas promessas, mas por sua capacidade de oferecer segurança, participação e condições dignas de vida. A análise preserva a complexidade, a crítica ao socialismo realmente existe não exige adesão à crítica ao capitalismo que o sucedeu. Por último, memória. Humor e ambivalência contra narrativas históricas simplificadoras. Livre se diferencia de uma crônica política convencional pela combinação de memória pessoal. Humor e reflexão conceitual. O humor não diminui a gravidade do contexto albanês. Ele reproduz a forma pela qual crianças e famílias encontram absurdos, mal entendidos e pequenas estratégias de convivência mesmo em circunstâncias opressivas. Essa escolha impede que o livro se organize como um relato de vítima sem agência ou como uma lição ideológica de sentido único. A narradora adulta revisita suas próprias crenças infantis sem superioridade excessiva, reconhecendo que sua compreensão do mundo era moldada por instituições. Afetos e informações incompletas. Essa autocorreção contínua torna a memória um instrumento de investigação, e não apenas de nostalgia. Ao mesmo tempo, a obra tem provocado debates, inclusive críticas de grupos albaneses que veem risco de suavização da ditadura de Osha. A controvérsia ajuda a situar um limite produtivo do livro. Uma autobiografia não substitui a história abrangente da repressão, nem pretende falar por todas as vítimas e sobreviventes. Seu valor está em oferecer uma experiência situada, capaz de expor contradições que relatos binários frequentemente apagam. Hippie não pede que o leitor escolha entre uma idealização do passado socialista e uma celebração do presente liberal. Ela pede atenção às distâncias entre discurso e experiência, entre memória familiar e narrativa nacional, entre liberdade declarada e liberdade vivida. Essa ambivalência é precisamente o que dá densidade literária e política ao livro. Em conclusão, Livre virando adulta no fim da história é especialmente indicado para leitores de memórias históricas, História do Leste Europeu, Teoria Política e Estudos sobre as Transições Posteriores à Guerra Fria. Também interessa a quem deseja discutir socialismo, liberalismo e capitalismo sem aceitar que essas categorias dispensem análise de suas práticas e consequências. A leitura oferece um benefício intelectual claro, treina a percepção para distinguir promessas ideológicas de condições efetivas de liberdade. Em vez de tomar a queda de um regime como desfecho suficiente, o livro pergunta o que acontece com famílias, expectativas e formas de dependência quando uma ordem inteira desaparece. O que o destaca entre autobiografias de crescimento sob ditaduras é a articulação em comum entre uma voz memorialística acessível e uma autora formada em teoria política. Ipi não acrescenta teoria como comentário externo à narrativa. As perguntas filosóficas surgem da escola, dos segredos domésticos, da propaganda e da instabilidade vivida pela jovem narradora. Em comparação com relatos que apresentam o socialismo de Estado apenas como passado a ser condenado ou a transição liberal apenas como libertação, sua abordagem sustenta simultaneamente a crítica ao autoritarismo e a crítica à promessa automática do mercado. Essa posição pode gerar desconforto, mas é justamente sua principal qualidade analítica. O livro não oferece uma fórmula para resolver conflitos políticos contemporâneos. Oferece algo mais útil para leitores interessados em história e ideias um retrato concreto de como noções como liberdade, segurança e dignidade mudam de sentido quando confrontadas com a experiência de uma família e de um país em transformação. Se você quiser apoiar a Leia Ipi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!